O mês de abril é considerado o mês de conscientização em relação à doença de Parkinson. A doença é a segunda patologia neurológica e degenerativa mais frequente no mundo. E no Brasil estima-se que a doença acometa cerca de 200 mil pessoas. Vamos então falar sobre isso a partir de agora com Marcela Ferreira Cordellini, que é médica neurologista. Ela atua no Hospital INC e tem, inclusive, especialização em doença de Parkinson. Doutora Marcela, seja muito bem-vinda aqui à CBN. Obrigada por ter aceitado o nosso convite.
Bom dia, Joyce. Obrigada a você pelo convite.
Doutora Marcela, o que falta ainda a gente saber sobre doença de Parkinson? Porque a gente tem aquela imagem clara da questão de tremores, a gente tem a imagem clara de que principalmente nos idosos acaba cometendo. Ainda essa imagem a gente tem e precisa mudar também um pouco o nosso conhecimento?
Então, na verdade, precisa, assim, existe um pouquinho de diferença. O Parkinson, ele é uma doença, sim, mais comum em pessoas mais idosas, então ela é mais frequente acima dos 60 anos, porém ela não é exclusiva de idosos. Uhum. A gente entende que a doença pode começar em qualquer idade, acima dos 40 anos de idade. A gente só entende de diferenças com o início precoce, que é entre os 40 e os 50 anos, e acima disso a gente chama de doença de Parkinson, digamos assim, no início esperado, né? E formas mais raras mesmo, podem acometer até pessoas mais jovens. Mas é muito mais comum, sim, a partir dos 60 anos de idade, como você colocou. A incidência vai aumentando aí a cada década que o paciente vive, né? Então, acima dos 80 anos também é bem mais comum a gente ter pessoas com a condição. Que tem relação direta com o envelhecimento também do tecido cerebral como um todo, né?
Uhum.
E essa imagem do tremor, na verdade, ela é a imagem mais comum. Porém, é importante frisar que ela não é um sintoma obrigatório da doença. Existem muitos pacientes com doença de Parkinson que não têm esse tremor clássico que a gente conhece e vê. O sintoma mais clássico da doença de Parkinson é a bradicinesia. O que é isso? É a lentidão dos movimentos. Então, o paciente com Parkinson, ele fica lento. Os movimentos automáticos, os movimentos aprendidos, eles ficam difíceis pela lentidão. Então, por exemplo, escrever, vestir uma camisa, abotoar uma camisa, tudo isso.
A partir de quando, então, esse sintoma, por exemplo, esse sinal de mais lentidão, de um pouco de dificuldade já nessas atividades diárias, ele pode surgir quando merece a nossa atenção? Como também diferenciar, doutora, essa orientação para que haja, quando houver essa percepção, a busca de um especialista?
Assim, então, a grande coisa é perceber que é só de um lado, né?
Uhum.
A doença de Parkinson, ela é assimétrica. Ela vai, com o passar da progressão, aumentando pro outro lado. Mas é um lado, principalmente. E não necessariamente o lado dominante. Não precisa ser, só porque eu escrevo com a mão direita, é a mão direita que fica lenta. É de um lado só. E um fenômeno que não tenha melhora. Fenômenos assim, eu estou lento porque estou tomando um remédio por causa de uma infecção, estou lento porque estou doente de alguma outra coisa, a gente espera passar essa doença, né? Mas é um fenômeno que continua ali, dia após dia, com evolução para frente, ou seja, vai sempre piorando um pouquinho, e que não tenha nenhum tipo de outra causa plausível, uma cirurgia, alguma coisa, vale sim uma avaliação com o neurologista. A doença de Parkinson, o diagnóstico ali é clínico, então é necessário um exame complementar, é um exame físico bem feito, até para dizer que não é da doença de Parkinson.
Uhum. Essa questão do exame e do diagnóstico clínico e de toda essa percepção, o que então o paciente e a família também tiver de informação numa hora na consulta, doutora, isso é primordial. Pode fazer a diferença até no diagnóstico também.
Com certeza. Trazer informações sobre o uso de medicamentos prévios, informações sobre como que foram notados os sintomas, em que situações os sintomas acontecem. Então, a doença de Parkinson, o tremor, por exemplo, de Parkinson é de repouso, né? Então, ele não é um tremor que acontece quando vai levar a xícara de café à boca, por exemplo, e depois ele some 100%. É quando tá lá, sentadinho, vendo TV, caminhando, que nota o tremor, né?
Uhum.
Então, medicamentos que a gente tem que investigar se podem causar a doença ou não, simular a doença ou não, né? São coisas importantes para trazer na consulta, com certeza.
E em relação também à família, né? Quando a gente começa a perceber, muitas vezes temos resistência em falar o que está acontecendo, não é, doutora? Ai, meu Deus, percebi aqui um tremor. Veja bem, estou percebendo uma lentidão, mas não quero falar sobre isso para ninguém. Qual também acaba sendo o papel da família ou de quem trabalha, de quem vive junto com essas pessoas nessa percepção e levar isso também para frente? Qual a sua orientação como médica especialista?
Então, é sempre importante, existem alguns fenômenos que são visuais, né? Então, o tremor, às vezes o paciente não se incomoda com ele, não está atrapalhando, de uma maneira subjetiva, intuitiva, começa a esconder, utilizar a mão de maneira diferente, e o familiar percebendo essa lentidão, um casal, o cônjuge perceba que na caminhada do parque está ficando mais para trás, o chinelo está ficando mais desgastado, são coisas que é importante trazer. A família, ela tem um papel crucial, tanto no diagnóstico quanto no seguimento desse paciente, né?
Uhum.
Porque a dinâmica toda daquela pessoa com a doença, ela vai mudar, né? Vai necessitar de uma ajuda, de uma adaptação a algumas coisas, e a família ajudar nos medicamentos, na consulta médica, trazendo informações que às vezes o paciente pode ter vergonha de falar, ou não esteja relacionando com a doença, às vezes parte emocional, é importante a família estar presente, né? O apoio da família é essencial nesse momento.
Aqui na CBN eu estou conversando com a médica neurologista Marcela Ferreira Cordellini, que é especialista em doença de Parkinson, sobre justamente a conscientização a respeito dessa doença, pois abril é considerado o mês de conscientização em relação à doença de Parkinson. É uma daquelas campanhas que justamente fazem com que a gente, não só como imprensa, como jornalista, leve essas informações para você, mas também você, como sociedade mesmo, percebam também essas informações de forma diferente e causem, né? Para que elas causem a reflexão. Por isso, nós convidamos a doutora Marcela para falar um pouquinho mais sobre doença de Parkinson. Aliás, doutora, eu recebi aqui a mensagem da Luciane, nossa ouvinte, perguntando o seguinte: se o parkinsonismo é o mesmo que doença de Parkinson. Você pode esclarecer para a gente, para a Luciane também?
Então, vamos lá. Parkinsonismo é um conjunto de sinais e sintomas. Então, o parkinsonismo é acima da doença de Parkinson. Toda pessoa que tem doença de Parkinson tem parkinsonismo.
Tá.
Porém, nem todo mundo que tem parkinsonismo terá um diagnóstico de doença de Parkinson. Existem os chamados parkinsonismos atípicos, que são doenças que podem parecer Parkinson, mas não são. Cabe daí ao especialista buscar ativamente os sinais do exame físico na história do paciente que falem contra ou a favor de uma doença de Parkinson. Então, não é a mesma coisa. O parkinsonismo é uma síndrome. Ela pode ter diferentes causas, né? Então, quem tem doença de Parkinson automaticamente tem um parkinsonismo, mas na sua forma mais clássica, mais conhecida. Mas nem todo parkinsonismo será uma doença de Parkinson.
Então, esse feito, o esclarecimento. Então, obrigada, doutora, e obrigada também a Luciane, então, pela pergunta, porque assim a gente tira também essas dúvidas. Isso é muito comum, aliás, aparecer. Quando chega um paciente ou sua família no seu consultório, doutora, qual é a principal dúvida? É sobre, por exemplo, o efeito que a doença vai causando. Ela tem uma evolução gradativa na parte sistemática, não só neurológica, mas no corpo como um todo?
Então, a doença de Parkinson é uma doença bastante complexa. Então, geralmente, a primeira consulta fica aquela dúvida do é ou não é,
uhum.
Né? Alguns pacientes já vêm de outros atendimentos com outros profissionais para uma segunda opinião, porque não é muito, muito fácil escutar diagnóstico. Mas sim, todo mundo quer saber do que será daqui para frente. O que eu mais gosto de dizer é o seguinte: a evolução, ela tem alguns pontos que acontecem em 100% das pessoas, porém, nenhum paciente com Parkinson é igual ao outro. Então, a gente tem pacientes que têm uma evolução bem lenta, né, que tem mais tremor, que não vão ter tanta limitação para o dia a dia, porque a lentidão é um pouquinho mais leve. Teremos pacientes que não tremem, porém, tem mais lentidão, mais dificuldade de caminhada. Teremos pacientes que terão os três sintomas de maneira equilibrada e vão evoluir, abro aspas, como no livro. Então, assim, a doença, ela é progressiva. Os tratamentos, eles são sintomáticos, traduzindo. Eles tratam o sintoma, trazem qualidade de vida, porém, eles não curam a doença. Isso é muito importante de entender.
Uhum.
O paciente de Parkinson, ele pode e deve continuar fazendo as suas coisas. Deve buscar adaptar algumas questões. Então, às vezes, um trabalho que era mais físico eventualmente uma readequação de função, uma pessoa com trabalhos delicados que tem muito tremor, entender se a gente vai conseguir manter esse trabalho, continuar fazendo as suas coisas de lazer, cuidar da alimentação, que é muito importante, a atividade física, que a gente sabe hoje que é essencial para melhora da função motora desse paciente. Então, assim, a doença vai para frente? Vai. A gente tem alguma coisa que faça ela ir para trás ou parar de progredir? Ainda não. Está em estudos, não tem uma resposta clara para isso. Mas a doença vai trazendo uma piorinha. Como a gente lida com isso? Medicação adequada, tratando sintomas que o paciente precisa resolver, então aquilo que atrapalha ele no dia a dia, somado a medidas comportamentais de alimentação adequada e atividade física de maneira consistente.
Essa é uma questão muito importante que a senhora salientou de não tem cura. E também essa questão da evolução da doença, ela é algo natural, não tem como ainda impedir, frear. Ok, por aqui ficou assim, né, doutora? Mas e a questão
Isso.
até de, entre aspas, prevenção? A gente já pode colocar de que forma isso? O exercício físico é muito bom para toda essa nossa estrutura física e mental. A gente cada vez mais tem prova disso. Mas existe alguma forma de a gente, por exemplo, retardar o aparecimento? Quem tem componente genético, histórico, familiar, precisa já redobrar atenção a partir de que ponto? Como também lidar com isso, né?
Olha, na verdade, a doença de Parkinson é multifacetada em termos de genética. Então, existem genes que são causadores de doença e genes que são facilitadores de doença, tá? É difícil dar uma resposta de, ah, se eu tenho o gene, vai ter doença. Nem
Nem
sempre,
sempre,
tá? Nem sempre. E a grande maioria das doenças de Parkinson não são monogenéticas, não tem só um gene lá identificado. Então, não dá para dizer isso. O histórico familiar, ele sempre é um risco. Então, a incidência aumenta a cada número de pessoas que você tem de primeiro grau parentes com a doença. Mas ela não é uma garantia, pois o Parkinson não é hereditário. Não existe uma medida única que faça que se você fizer, você não vai ter a doença ou ela vai vir mais tarde. Existe o estilo de vida saudável que faz com que a saúde cerebral seja mais saudável. Então, exercício físico desde o começo, alimentação adequada para o que a pessoa precisa, ou seja, precisa diminuir o número de industrializados, precisa diminuir a frequência de gorduras, frituras no rumo no geral, né? Garantindo, por exemplo, também a saúde intestinal, evitando constipação, essas questões todas. Mas isso é uma questão de manter um envelhecimento saudável ao longo de toda a tua vida. Quanto mais saudável você é, dentro das suas possibilidades, melhor vai ser o seu envelhecimento. Infelizmente, nenhuma dessas medidas vai garantir 100% de que se você estiver predisposto a ter a doença, você não vai ter a doença. Você vai ter a doença, mas a maneira como ela vai atacar, ela vai iniciar numa pessoa que não é saudável previamente versus quem é saudável previamente é bastante diferente, né? Mas não há uma medida que fale assim, se você fizer desta maneira, você não vai ter a doença, mesmo que teu DNA diga que sim, tá?
No final das contas, a gente também precisa fazer e colocar um olhar, doutora, que é do envelhecimento da população cada vez maior. Nós até há pouco trouxemos a coluna do nosso professor José Pio Martins falando do impacto do envelhecimento dos idosos no mercado de trabalho. E não vai só por aí, vai na saúde, no atendimento e na qualidade de vida também. Como a gente vem avançando muito e num ritmo muito acelerado, não é verdade, doutora, para o envelhecimento da população, como também isso acaba permeando esse cuidado e até mesmo a preparação para esses casos, porque a tendência, e eu vou aqui reforçar que eu não falo de aumento, não gostaria de falar de aumento por si só, mas como a gente vai envelhecer mais, vai ficar mais tempo mais velhos, a tendência é de a gente ter mais contato, ou pelo menos a gente se preocupar mais também com esses diagnósticos, é isso também que influencia?
Sim, com certeza. Existem várias linhas de pesquisas no mundo tentando entender o porquê que a incidência está aumentando. Se é só envelhecimento populacional, se é só a mudança dos hábitos alimentares, se era porque a gente antes morria de doenças
Exato.
infecto-contagiosas e hoje estamos sobrevivendo a elas. Existem várias linhas que tentam achar uma resposta única. A resposta não é simples, né? Tem a ver com envelhecimento? Com certeza. A população está ficando mais idosa, vivendo mais tempo, e o DNA vai tendo mudanças. A gente mudou o padrão alimentar? Mudou. Dá para dizer que são só esses pequenos fatores? Não, é a somatória de todos
De
eles,
tudo
né?
isso.
de tudo isso? É uma coisa que não tem uma resposta simples, é uma resposta complexa. Existem sim questões alimentares, questões da industrialização, existem sim questões de envelhecimento natural e o cérebro vai envelhecendo tanto quanto, e isso tudo pode estar influenciando nesse aumento da incidência e prevalência da doença, né? Não é o único fator, porque existem pessoas mais jovens tendo a doença, então a gente tem que entender quais são esses fatores, mas sim, quanto mais a gente tem desde o começo, mais melhor fica nosso envelhecimento.
No final das contas, doutor, e a sua mensagem para esse mês de abril, que é dedicado à conscientização da doença de Parkinson? É também, como eu disse, um mês importante para a conscientização. E a senhora que está nesse dia a dia, lidando todo dia com isso na pesquisa, no atendimento dos pacientes, qual é a sua mensagem num mês como esse de campanha?
Então, assim, o que eu gosto desse mês é o seguinte: eu acho importante que para a gente poder se tratar uma doença, a gente tem que saber sobre ela. E para a gente perder o medo, porque ela parar de ser um bicho de sete cabeças, a gente tem que conhecer sobre ela. Então, esse mês é dedicado a entender que quem não conhece a doença tem que se conscientizar sobre ela. E os pacientes que são portadores da doença, quem convive com a doença como familiar, perdeu o medo de lidar com as coisas que ela traz. Então, esse é o objetivo desse mês, entender que ela existe e a gente pode continuar vivendo com ela, não ficar com medo dela. Então, as coisas elas podem continuar bem em outra realidade. Por isso a gente faz esses eventos e, inclusive, dia 6 vai ter o evento no Hospital INC, né? Justamente para a gente poder trazer essas informações e tirar essas dúvidas. É importante o conhecimento. Com o conhecimento a gente tem menos medo e menos dúvidas em relação a essas coisas.
Então, vou reforçar a sua frase aqui: não ter medo e sim saber como conviver com isso. Isso faz uma grande
Isso.
diferença. Doutora, muito obrigada, um ótimo mês para a senhora. Muito obrigada pela atenção aqui conosco.
Obrigada a vocês pelo convite.